It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Principais fatos analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
cara. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Esse é o programa Opinião com os comentários de... Adril Jorge, boa tarde.
Boa tarde, William.
E Fábio Piperno.
Boa tarde.
Boa tarde. Os principais assuntos do dia, os mais polêmicos. Jair Bolsonaro está voltando dos Emirados Árabes, hoje, quinta-feira. E espera e será aguardado por um partido de braços abertos. Adril Jorge.
Sim, senhor.
O partido foi entregue a Bolsonaro e tudo será feito. Sem limites, ele pode escolher quem ele quiser.
Quem ultrapassava todos os limites da ética e da moral eram os partidos do Centrão Fisiológico, que comandavam e orquestravam a política brasileira sob grandes soldos de corrupção, de dinheiro público, de narcos de governo. Bolsonaro realmente está absolutamente corroendo esse tipo de corrupção, destruindo a destruição promovida pelo PT, como diz Luiz Inácio Lula da Silva, o bandido, né? O PL tem que perceber que Bolsonaro é muito maior que o próprio partido. O PL vai aumentar a sua bancada, vai ter mais adesão, vai ter mais candidatos, provavelmente mais deputados, eventualmente mais conservadores, para estabelecer o princípio que pode estar inseminado dentro desse namoro do Bolsonaro de uma futura reforma política. E essa reforma política já está entranhada numa cultura nova. Ainda que pese o fato de Bolsonaro ter que dar nacos do governo a um partido fisiológico como o PL, que foi exatamente encampado nas denúncias do Mensalão, e seu próprio presidente foi preso como mensaleiro que foi, Bolsonaro está ensinando a não roubar. No Banco do Nordeste, por exemplo, indicado pelo Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro já exonerou todos os seus diretores que foram implicados em algum tipo de denúncia de superfaturamento, de contratos superfaturados, né? Ou seja, Bolsonaro vai ampliar e pode ampliar a sua base com mais deputados, mais senadores. O PL só tem a ganhar. Bolsonaro é maior que o PL. E eu acho que esse é o princípio de um futuro, de algum tipo de negociação política entre candidatos e seus partidos que não implicam em negociatas. Adriles.
Bom, duas falas me chamam a atenção. A primeira, Lula bandido, e você fala que o PL é maior do que Bolsonaro.
Não, Bolsonaro é maior que o PL.
Bolsonaro é maior do que o PL. Ô, Piperno, nós temos então para 2022 dois partidos aí polarizando a eleição. Nós temos o PT do cadeiro Lula, aquele que foi preso, e o PL do cadeiro Valdemar Costa Neto, que também foi preso. Então, esse é o tom da conversa?
Bom, inicialmente, William, já que você citou esses dois nomes, há de se considerar que Valdemar da Costa Neves foi, inclusive, condenado pelo Supremo. Então, o seu processo transitou em julgado, ele cumpriu pena e depois acabou saindo. Agora, já faz algum tempo que Bolsonaro busca...
E Lula também foi preso.
Mas não foi transitado em julgado a sua sentença.
Pelo amor de Deus,
não são quatro. O Brasil tem quatro e tem uma Supremo, porque ela é a Suprema Corte. Ela está acima de todas as demais e ela tem a prerrogativa, inclusive, de corrigir erros que eventualmente tenham ocorrido nas instâncias inferiores. Agora, em relação a Bolsonaro e essa sua migração para o PL, já faz muito tempo que Bolsonaro busca, então, um partido que ele possa receber aí de porteira fechada. Tentou até mesmo o PRTB de Levi Fidelix. Eu até imaginei que, acertando com aquele partido, quem sabe ele pudesse ser o novo garoto propaganda do Aerotrem. Mas a família de Levi Fidelix, que hoje continua controlando o partido, acabou então vetando essa entrega, né, de todos os anéis e dedos ao presidente da República, no caso do PRTB. Acabou procurando outros, conversou com o PTB, conversou com republicanos, namorou aí o PP, que está junto nesse arranjo, e ao que tudo indica, então, vai de fato acabar migrando e levando parte do seu grupo, que aguarda ansiosamente uma decisão dele, para o PL. PL, inclusive, comandado, como vocês já ressaltaram, por Valdemar da Costa Neves, que lá atrás, em um tweet escrito pelo vereador Carlos Bolsonaro, por sinal, o único vereador do Brasil que integra comitivas presidenciais ao exterior, Carlos Bolsonaro disse que, inclusive, Valdemar da Costa Neves tomava comissão de 3,5% em contratos passados e depois acabou até apagando esse tweet, o que é mais feio ainda. Mas a verdade é que, com essa migração, de fato, Bolsonaro imagina que Valdemar da Costa Neves vai entregar o partido
Neto.
Todo para ele.
Neto, desculpe. Neto, para ficar bem claro.
Valdemar da Costa Neto. Mas eu diria para você que talvez o presidente esteja sendo excessivamente otimista, porque a gente sabe que diretórios, principalmente do Norte, Nordeste e o de São Paulo, resistem a isso.
Então, a base do PSDB é justamente o PL aqui em São Paulo. Mas então, senhores, nós temos então esse cenário das pessoas que estiveram envolvidas com corrupção. Sim, e nós temos Ciro atirando para tudo quanto é lado, Adriles.
Olha, Ciro Gomes age como toda terceira via age, só que a terceira via mais de maneira mais sutil, age como puxadinho do Lula, coisa que ele sempre foi nas últimas eleições presidenciais. É uma esquerda aparentemente mais moderada, que serve ao voto, inclusive do Piperno, né? De gente que tem vergonha de votar no PT, porque o PT, todos sabem, foi o maior articulador da corrupção mais nefasta e maior da história da República nos últimos 20 anos, né? Então, Ciro Gomes, ainda que não esteja compartilhado por essa corrupção, ele age como uma espécie de frente de fábrica, né? Que coloca exatamente, fala que o Bolsonaro é genocida, fala que o Bolsonaro é assassino, diz assim, Lula roubou, mas Lula é um humanista. O que Ciro Gomes quer e sabe é que ele vai perder pela quinta vez outra eleição presidencial para se tornar e se coloca como candidato a um eventual ministro de outro governo do Lula, como ele já foi ministro. Eles se brigam, eles se bicam, mas no fim das contas, eventualmente, eles sempre se ajuntam. A esquerda brasileira é assim, finge derrisões, inclusive a esquerda partilhada pela centro, pela social-democrata PSDB. Eles se engalfinham, eles fingem que brigam, mas no fim das contas, todos se amam. Fernando Henrique quer amar Lula, Ciro Gomes quer amar Lula. Se bobear, até João Dória vai amar Lula contra o pseudo e suposto ditador Jair Bolsonaro, né? Então, o inimigo comum é a coisa que a esquerda sempre quis para o Brasil, para se aglutinar toda. PSDB, PDT, PSB, Ciro Gomes, João Dória que seja, todos eles vão se aglutinar em torno de Lula. E muita gente vai se assustar com essa aglutinação, inclusive Geraldo Alckmin.
E aí, Piperno, o Ciro chama Bolsonaro de despreparado e mentiroso. Já ouvi algumas vezes da sua boca essa expressão, né? Bolsonaro é mentiroso.
Ah, eu prefiro mitomaníaco. Acho que ela resume melhor o que é Jair Bolsonaro. Agora, sobre isso que o Adriles falou, olha, confesso para você que durante alguns segundos assim eu tive a impressão de que Lula talvez fosse mudar o nome para Odorico Paraguaçu, de tão bem amado que ele foi.
É isso aí, Adriles, que ele é.
Que coisa impressionante. Porque
até Macron gosta dele.
Pois é, o Macron gosta. Exatamente, o Macron gosta. O primeiro-ministro, o chefe de governo da Espanha gosta.
Oligarquia
esquerdista. Olaf Scholz.
Bolsonaro não gosta dele.
O próximo
Bolsonaro não gosta dele.
Ainda bem, né? Porque, afinal de contas, eu passaria a duvidar demais da reputação de Lula, mais ainda se Bolsonaro, de fato,
disparasse. Bolsonaro não gosta de bandido, isso a gente sabe, né, Piperno?
Não, ele gostou,
não gosta,
por exemplo,
de bandido,
ele gostou,
né?
de muito torturador no passado, de Pinochet e tal. Talvez ele tenha mudado de ideia, de gente de milícia no Rio de Janeiro, enfim. Mas, de qualquer forma, voltando aí ao nosso quadro mais atual, eu diria para você, Adriles, que há uma confusão provocada pela extrema-direita brasileira de que PSDB e PT, no fim, acabam tendo sempre um happy end aí nessas eleições.
É o Fernando Henrique que está falando que vai apoiar.
Mas o Fernando Henrique é o Fernando Henrique, ele não é o partido todo. Por exemplo, nós já vimos aqui em São Paulo Bolsonaro, Eduardo Leite, né, declarou aí entusiástico apoio a Bolsonaro em 2018. E nessa semana, inclusive, voltaram a circular vídeos aí de Eduardo Leite, né?
Como o Ciro criticou o Lula bastante.
Pressionando, né? O Dória, inclusive.
O Ciro também não criticou muito o Lula, não foi isso?
Bom, o Ciro, esse do Leite com o Dória, pressionando o Dória a adiar o lançamento da vacina, é uma coisa vergonhosa, muito vexatória para o governador. Agora, de qualquer forma, Ciro criticar Lula, aí também não é novidade alguma. Já falei aqui muitas vezes. Ciro olha, muito pontualmente, se ele diz, inclusive, que o lulopetismo é a causa do bolsonarismo. Agora,
mas é humanista, de humanista.
Bom, mas aí que tá o negócio, né?
Humanista do roubo. O senhor, humanista você do roubo, salafrário, da mão grande.
O Bolsonaro de humanista. Bom,
mas voltando... preservar a liberdade das pessoas.
Só pra finalizar isso, Ciro sabe que ele tem, 9, 10, 12%, de acordo com o levantamento, tá em empate técnico aí com o Sérgio Moro. Os dois têm a clara, a exata noção do seguinte: não adianta mais o Ciro olhar pra esquerda. O eleitor à esquerda, ele vai votar no Lula. Ele não vai conseguir cooptar ninguém. Então, ele vai buscar a gente no centro e na direita moderada.
O Ciro vai buscar voto de conservador. Vai esperando, Piperno. Vai esperando.
Ciro, por exemplo, ele se aproximou muito, inclusive, de ACM Neto. É uma possibilidade.
Faz uma pergunta, gente.
Você sentiu uma cara de pau? O Ciro Gomes, esses dias, apareceu num vídeo lendo a Bíblia, dizendo que a Bíblia era tão sagrada quanto a Constituição. Primeiro que a Constituição brasileira é uma porcaria.
Ela que permitiu
o Congresso dominar a presidência, o Supremo dominar a presidência, e o Ciro querendo dar voz ao seu pseudo-conservadorismo.
Você rasgaria a Constituição brasileira?
Rasgaria, não. Mas
você agora
se ela é uma porcaria.
A Constituição brasileira.
Você agora é o Budman da religiosidade alheia.
Direitos a gente, ao Legislativo e ao Supremo, que se sobrepõe exatamente ao Executivo, cria um semiparlamentarismo tosco, cria a possibilidade da criação de dezenas de partidos que não permitem nenhum governante governar de fato e cria a possibilidade, que foi concretizada nos governos do PT e do PSDB, desses governantes serem praticamente, entre aspas, né, obrigados a subornarem congressistas, subornarem juízes, fazerem chantagem.
Sim, mas é a regra do jogo.
Mas é uma regra ruim, meu filho. A Constituição foi feita depois de anos de ditadura. E esse garantismo total, esse semiparlamentarismo, é um desastre.
Piperno, você concorda que a Constituição é uma coisa ruim?
Porcaria!
Não concordo que ela seja ruim. Eu concordo que o Brasil precisa de uma reforma partidária. E, aliás, a grande crítica que eu faço ao
exitoso... A gente está falando da Constituição brasileira. Você acha ruim?
Eu não acho ruim.
Você concorda com ele que é uma porcaria?
De jeito nenhum. A Constituição, inclusive, naquele momento, ela foi um instrumento muito moderno de renovação, de mudança e principalmente de
limpeza. Ela que deu quatro instâncias para rico nunca ser julgado e nunca ir para a cadeia.
Quatro instâncias. Então, negócio... Então, porque, aliás, rico no Brasil realmente tem muito uma série de privilégios, mas não é
vantagens constitucionais.
Mas não é por causa dela, não.
Pobre não tem dinheiro para pagar quatro instâncias.
Por que não é, então, a vantagem do rico nesse jogo? É o dinheiro? Ele compra o que ele pode? Ou o que quer?
Não, não é que ele compra o que ele pode. Ué, ele compra os melhores serviços que o mercado oferece.
Então.
Ele compra, inclusive, várias manobras para se adiando o processo.
Mas isso é uma coisa que note bem, desculpa te interromper, mas é isso. Se a Constituição permite quatro instâncias para você pagar altos advogados para você e postergar no seu julgamento, é lógico que a Constituição permite que altos corruptos paguem quatro instâncias e fiquem 20, 30 anos, como ficou Paulo Maluf, inclusive, durante anos e anos postergando um tipo de julgamento, como fica exatamente Luiz Inácio Lula da Silva,
você sabe por que anos postergando isso?
Julgamento, que eventualmente nunca vai ser exatamente para pobre. Pobre é preso preventivamente no Brasil, sem sequer ter dinheiro para pagar um advogado decente para uma primeira instância. Isso é culpa dessa nossa Constituição Frankenstein, sim.
Pobre sofre e não é culpa da Constituição.
30 segundos para você sobre esse assunto, para a gente voltar ao tema, que vocês fugiram.
Vamos lá.
Não, claro, e aí que está o negócio. Por exemplo, Paulo Maluf, que foi citado pelo Adriles, que foi que conseguiu postergar os seus muitos e muitos e muitos processos. Isso foi possível, primeiro, por denúncia ruim do Ministério Público. Quando a denúncia é ruim, é mais difícil você condenar o acusado. E segunda coisa, a justiça do Brasil é lenta. E isso não é só
porque tem quatro instâncias,
não, meu caro não. Cada uma delas, cada uma delas é lenta demais.
Agora, gente, como é que vocês acham que funciona dentro de um partido do tamanho do Brasil, do tamanho de um continente, com tantas particularidades, né? Nós temos problemas no Nordeste, nós temos problemas aqui na região Sudeste, e o PL, em apenas 3 dias, resolveu todos esses problemas que estavam atrapalhando a filiação de Bolsonaro. Como é que eles conseguem fazer isso tão rápido, Adriles?
Política é a arte da conversa. Política é a arte do convencimento.
Em 3 dias você resolve o Brasil.
Bolsonaro é um presidente da República que, ainda que tenha realmente uma rejeição alta, tem pelo menos 1/3 de fanáticos que votariam nele, mesmo se ele matasse a própria mãe. O PL, eventualmente, tem a possibilidade de crescer enormemente, já com a adesão de alguns deputados e, eventualmente, com o ingresso de candidatos que podem formar uma bancada gigantesca, graças não ao PL, mas ao bolsonarismo. Então, Bolsonaro age politicamente com a boa política, convencendo-os disso, em nome de fazer uma política não tão fisiológica como era aquela feita na época do PT, não se unindo a petistas, mensaleiros, Adriles, comandantes do mensalão e pessoas que o chamam de assassino e genocida.
Leva um caminhão de gente junto com ele.
É isso aí.
E transforma o PL num partido muito forte, Piperno.
O PL já é um partido forte, ele já tem mais de 40
deputados. Com a chegada do Bolsonaro, isso não se multiplica?
É o que o PL espera e o que já é.
Você não acredita nisso?
Eu quero esperar um pouco mais para ver, porque, veja, a gente está falando de um presidente da República que tem uma queda muito acentuada nos seus índices de popularidade. Então, a gente está raciocinando com a realidade de hoje, aquilo que pode acontecer, aquilo que vai acontecer dia 2 de outubro do ano que vem. Então, veja, o PL não precisou de Bolsonaro para ter 40 e poucos deputados. Ele precisou, sim, do xadrez regional, coisa que ele opera muito bem. O PL é bom de composição. Então, o PL conseguiu, nesses anos todos, se compor com vários caciques regionais e engordou as suas bancadas com isso. Agora, a chegada de Bolsonaro ao PL, embora vá atrair também a bancada bolsonarista, enfim, o bolsonarismo raiz, aquele bolsolover mais explícito e fiel, também vai afugentar muita gente. Eu me lembro, eu cito, por exemplo, o deputado Marcelo Ramos, que é o atual vice-presidente da Câmara.
Já
não há
vai
pouco.
Tarde.
Deputado do Amazonas.
Falou,
ele chega e sai.
É o homem que atua contra o governo em todas as votações.
Mas claro que ele atua contra o governo.
Sincero. É lógico
senso,
que o custo-benefício, a bancada do PL tende a dobrar ou até triplicar nas próprias eleições. Ainda que Bolsonaro perca as eleições, ele tem uma base sedimentada de 1/3 da população que o adora. É só ver nas manifestações de rua. Onde ele vai, ele aglutina multidões de pessoas.
Isso você tem que admitir.
Isso é fato.
Nas motocicletas, quando o Bolsonaro está, a figura do mito aparece.
Ele tem.
Ao contrário de Lula, né?
Ele
ninguém
tem.
Vai onde ele está. Só o Macron.
Só o Macron
então. E meia dúzia de deputados.
A esquerda não conseguiu uma mobilização.
Cadê a multidão que vai votar no Lula? Até hoje
eu
nunca vi uma multidão silenciosa tão grande assim.
O momento não é de buscar a multidão na rua, porque os votos ele já tem. Os votos ele já tem. O problema é agora estabelecer pontes com o resto do mundo, porque esse país de pátria amada Brasil virou pátria amada Brasil.
Tem que estabelecer
ninguém
ponte
mais
com o próprio Brasil, Piperno.
Então,
é ponte de governante
enquanto,
e jornalista esquerdistinha
enquanto,
que quer alterar a narrativa do homem
ontem,
que foi o maior bandido
enquanto,
da história da República do
enquanto
Brasil.
Enquanto o Lula vai lá conversar com o futuro primeiro-ministro alemão, com o futuro chanceler alemão,
Bolsonaro conversa com o povo!
Com
o povo faminto, com o
partido,
povo que precisa de ajuda
o partido
do
da
governo.
Extremíssima direita,
o povo que precisa de ajuda.
De comida no
prato que foi isolado.
Enquanto o Lula vai conversar com o Macron, Bolsonaro vai lá falar com a prefeita de extrema-direita da cidadezinha italiana para ganhar o time. Então,
você acha justo fazer essa comparação da viagem do Lula com a viagem do Bolsonaro? Tem algum sentido isso?
Eu acho que sim. É evidente que o Lula também quer dar um recado. Não para a base dele não precisa disso.
Ele não foi
disso.
Buscar dinheiro para a campanha dele, não?
Não, ele foi buscar, sim, pontos. Ele foi buscar relacionamentos e para contar aqui, para melhorar o seu relacionamento aqui com os setores que ainda são antagônicos a ele. Então, exatamente o Lula mostrando, falar, olha, o mundo conversa comigo.
Você não foi
então,
fazer imagem para a campanha?
Não é o mundo.
Ele não foi lá para fora para fazer imagem para a campanha? O discurso
isso, exatamente.
Não é... Você acha que foi isso?
O buraco é mais embaixo, William. Existe uma oligarquia esquerdista que domina a imprensa não só brasileira, como mundial, a imprensa pseudo-progressista. E dentro dessas hostes universitárias, culturais, dentro dessas hostes midiáticas, surgem
Grandes
e novos. Não, surgem líderes populistas, esquerdistas, que querem exatamente alterar
Macron,
a história.
Esquerdista agora?
Alterar essa história do homem mais corrupto da história da República Brasileira, porque ele é um homem de esquerda. Isso chama-se globalismo. É uma rede de mentiras, de deturpação da história, de alteração da história, que quer que um ponto de vista único, identitário, marxista cultural, que seja ecochato também, seja dominante em toda a opinião pública do mundo. Grandes corporações e banqueiros, inclusive, que bancam Macron, sim. Grandes corporações bancam esse tipo de ideologia pseudo-progressista. E esse tipo de oligarquia esquerdista mundial celebra Lula sabendo que ele é um corrupto safado, mas o elegem a um mártir. Então, essa rede, ele se aproveita. Mas, o povo brasileiro, praticamente ninguém sai às ruas para defender Lula, ao contrário de Bolsonaro. Então, tem uma coisa muito errada aí com essas pesquisas, olha, que são atreladas a essas empresas Piperno, também pseudo-progressistas.
Você não acredita nesses interesses internacionais, desses grupos, em cima, por exemplo, de um candidato à presidência do Brasil?
Eu estou achando notável a capacidade, então, e confesso para você que eu desconhecia isso, que Lula tem de montar uma espécie de uma coligação mundial.
Não é só ele.
Porque
é
isso, eu vou falar um negócio para você. Lá na França, inclusive, Lula conversou com Macron, foi recebido com todas as honras lá no Palácio Eliseu, e também almoçou com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, uma socialista. Sim, e aí que está o negócio, e aí que está o paradoxo, Adriano.
Socialistas ele do mundo livres. É isso que
ele teve compromissos oficiais com dois candidatos que vão se antagonizar nas próximas eleições na França. Quer dizer, então, não é o Lula que fala para um público só, até porque Macron não pensa
como Hidalgo. É só a esquerdinha fuinha que ele fala.
E vou te falar mais, quer dizer, não é só a esquerdinha, não. Inclusive, Lula tinha ótimas relações, por exemplo, com o presidente Sarkozy, que era um homem de direita, da direita tradicional. Então, também, acho
relações
que talvez
é uma coisa.
Ele tenha se convertido.
Estabelecer,
né,
um homem que foi um corrupto, transformá-lo num mártir, isso é mentira
você,
e deturpação de uma oligarquia
tá tentando dizer que ele...
cultural,
então,
mundial.
Não existe uma oligarquia esquerdista porque Sarkozy, por exemplo, não é um homem de esquerda.
Mas isso é boas relações diplomáticas, que os dois eram presidentes, é outra coisa,
assim. E aí nós vamos, então, para o resto do mundo. Se ele vai até a África, mas ele implantou a política sul-sul. Aí ele vai até
na
o
Oriente. Na África ele foi para bancar a ditadura de Angola, comprar porto lá, pegar dinheiro do brasileiro e investir em ditadura de esquerdista para financiar exatamente esse movimento, que não é só cultural. Financiar porto de Cuba, dar dinheirinho, sei lá, para
o
Alberto Fernandes na Argentina no futuro.
É
um movimento global,
sim.
O Foro de São Paulo é exemplo clássico histórico de que a esquerda se une de tempos em tempos para planejar um domínio sócio global, como aconteceu na América Latina, na Argentina, no Equador, aqui no Brasil, na Venezuela, em Cuba, enquanto jornalistas mentirosos que fazem parte desse séquito ficam mentindo um para os outros países mundialmente, dizendo que coisas absurdas como Lula é um mártir que foi condenado injustamente.
Vocês falaram
eu falei
aqui em Angola.
Que o Foro de São Paulo, por exemplo, não passa de um convescote de partidos realmente à esquerda, se a gente for comparar com a Operação Condor, aquela coligação assassina de generais ditadores aqui da América do Sul, que matava no Brasil, no Chile, governo do Brasil, Médici, ditaduros, fardados do Brasil, milico do Brasil, milico do Chile, Pinochet, Uruguai, Argentina, esse bando.
Senhores, já que vocês falaram na África, no continente africano, a Bia Kicis participou hoje aqui na Jovem Pan do programa Morning Show. E a Bia Kicis, ela rebateu a acusação de racismo em inquérito do STF e diz que é uma inversão dos direitos individuais. Vocês viram a postagem?
Eu vi a postagem, entrevistei a deputada e...
Ato de racismo?
E me solidarizo com ela. Nada de racismo. A deputada simplesmente fez uma analogia com a questão de inserções por cotas de empresas, etc., num país miscigenado, em que, eventualmente, algumas pessoas poderiam mentir, inclusive sobre a sua própria etnia, dizendo eu tenho um bisavô negro. Então, ela fez uma analogia em relação a políticos que ela considera hipócritas, com physique de rôle de negro. Então, eventualmente, que eles poderiam enganar alguém. Isso é um poder de piada, de liberdade de expressão, claro. Agora, eu sempre condeno exatamente esse tipo de identitarismo, em que pese o fato de haver racismo no Brasil pontualmente, sim, mas o identitarismo é assim, você percebe e acha preconceito onde não existe, como em expressões como humor negro ou denegrir, ou em qualquer tipo de piada, ou em qualquer tipo de alusão, como a Bia Kicis fez. Isso é dominante de uma esquerda identitária que mudou o paradigma de uma esquerda proletária para esquerda identitária, ou seja, negros, gays, mulheres, todos então, eles são os novos oprimidos.
Adriles.
Só que isso entra na cultura virtual, das redes sociais, que as pessoas são canceladas, só que isso está entrando na justiça brasileira. E você acha que a justiça brasileira é identitária? Não. A justiça brasileira é oportunista. A justiça brasileira, que eu falo, o STF, que abusa, aproveita desse identitarismo tosco de achar preconceito onde não existe, para perseguir, como tem feito Alexandre o Grande lá, perseguir bolsonaristas, pessoas de direita, pessoas conservadoras.
Adriles.
E esse processo em cima da Bia é exatamente isso.
Perseguição. Eu preciso fazer uma observação. Nós somos três homens brancos discutindo o assunto de racismo.
E a bisavó era negra.
Independente disso.
Pois é.
Nós somos três homens brancos falando sobre esse assunto. Nós não temos esse poder de fala.
Não.
Porém, é um assunto que está no Brasil inteiro. E eu queria falar com o Piperno sobre a tua fala. Isso justifica, Piperno? Você acha que a gente pode? Porque cada um pode fazer o que quer, independente disso? Você viu como ato de racismo a postagem dessa senhora?
Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Caso eu concordasse com a argumentação do Adriles.
Você tem um minuto.
Em relação exatamente à esquerda está se apoderando de pautas identitárias, porque antes a esquerda defendia o trabalhador, o proletariado e tal, agora se alia a isso. O mínimo que eu poderia dizer é o seguinte: como essa mulher é grotesca, né? Mas que humor sórdido. Essa mulher tem mau hálito na alma.
Nossa.
A piada.
Você acha certo falar piada sobre racismo, Adriles?
Não, ela não fez piada sobre racismo. Ela fez uma analogia, colocando...
E é certo pegar o rosto de um homem branco e pintar de preto?
Muito grotesco.
Ela colocou como
blackface, se fosse é algo muito grotesco.
Um falseamento do próprio princípio.
Dá para fazer humor com esse tipo de coisa? Dá com esse conteúdo?
Humor sempre é subjetivo, muito é subversivo. Ele é em alguma medida ofensivo, mas ele não foi ofensivo à população negra. Até porque ela estava colorindo as pessoas de negra. Qual que é o problema de estabelecer uma apologia a um tipo de princípio de etnia negra? O que ela
Essa não é uma fala
analogia,
de um homem branco?
Ou seja, aí você...
Não, não é.
Aí você
lugar de fala
associa...
é uma coisa horrorosa, porque o lugar de fala é apropriado por líderes comunitários, líderes identitários, líderes políticos que fingem falar em nome de toda a população negra
do Brasil. Aí você associa.
Racismo é muito claro, gente. Olha. É você humilhar, é você denegrir, é você sujeitar algum tipo
aí
de
você
deplorável humilhação a pessoa
dois
de outra
personagens
nada
brancos.
Disso.
Aí
nada
você
disso.
Associa dois personagens
tema...
brancos que você está querendo ironizar e tudo mais a exatamente a cor negra, como se isso
não,
fosse
não,
um
não, ela não falou isso não. Ela
eu
não fez isso.
Eu não, disse que,
Deus,
eu não disse que ela
Olha,
falou isso.
Esse tema é um
ela
tema muito polêmico.
Ela não falou isso.
Nós prometemos voltar com esse assunto aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência e sua participação aqui na Pan News.
E ela não foi racista. Jamais.
Piperno.
Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Headline News, Jovem Pan.
São 16 horas, 30 minutos, excelente tarde para você que acompanha o Headline News. Daniel Caniato, boa tarde.
Ótima tarde para você, Kalina Sabino, e para você também que nos acompanha pela rádio, pela internet e pela TV Jovem Pan News. Sejam todos muito bem-vindos, claro, ao Headline News.
A gente abre esta edição com destaque de Brasília. O Partido Liberal, PL, já declarou estar totalmente aberto para Jair Bolsonaro. De volta hoje ao país, o presidente pensa no desfecho desta novela. Luciana Verdolim traz os detalhes. Acompanhe.
O presidente Jair Bolsonaro deve desembarcar hoje aqui em Brasília por volta das 10h30, 11 horas da noite. A expectativa é de que amanhã já sejam retomadas as negociações, as conversas com o PL. Essa semana, ontem, o partido se reuniu, disse que vai dar carta branca ao presidente Jair Bolsonaro para ele fazer as negociações que forem necessárias, principalmente nos estados. O presidente estava meio receoso, principalmente com relação a São Paulo. Quer indicar o candidato ao governo. O preferido do presidente é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. O problema é que o PL tinha uma negociação de apoio ao vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. E a avaliação é de que essa pendência tenha sido solucionada. Então, o presidente também já avisou que quer indicar pelo menos 50% dos candidatos ao Senado. E, por isso, queria aí um discurso mais unificado do PL. As lideranças do partido fazem questão de ressaltar que o PL é mais uma solução do que um problema para o presidente Jair Bolsonaro. Porque, como a campanha eleitoral do ano que vem vai ser muito pesada, ele precisa de uma retaguarda importante. E é isso que a legenda pretende oferecer ao presidente da República. Só falta mesmo o tão esperado sim do presidente Bolsonaro. Depois de conversas, ele deve se encontrar novamente com Valdemar Costa Neto e a expectativa é de que nos próximos dias seja oficializada essa filiação. Estava marcada inicialmente para segunda-feira da semana que vem, no dia 22, mas essa data já foi cancelada.
E durante a entrevista ao Jornal da Manhã, o senador do PL de Mato Grosso, Wellington Fagundes, garantiu que o partido é a melhor opção para o presidente da República. Vamos acompanhar.
Senador, o senhor só vê vantagens na ida do presidente ao partido? Quais seriam essas vantagens? Vê desvantagens também?
Bom, primeiro, para o presidente, ele vai encontrar um partido organizado, um partido que hoje é o terceiro maior partido na Câmara dos Deputados, com 43 deputados. Temos 4 senadores estratégicos dentro do Senado da República, um partido que tem uma organicidade muito grande, um partido que tem, desde o início do mandato do presidente Bolsonaro, sido o mais fiel nas votações dentro do Congresso, principalmente com isso dando sustentação à governabilidade, além de ser um partido também com fundo eleitoral, com toda a organização para abrigar uma candidatura a presidente da República.
Bom, queremos ouvir a análise do nosso comentarista convidado, Miguel Daúde, que é analista político e econômico. Daúde, muito boa tarde. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso, Daúde. Bom, vamos lá. Será que agora o PL atende às expectativas do presidente Jair Bolsonaro? O que desagradava agora está resolvido? E se, de fato, é uma boa escolha se filiar ao Partido Liberal?
Sem dúvida. Eu acho que tanto para o presidente Bolsonaro quanto para o PL é importante que esse entendimento dê certo e caminhe até o final dentro de uma certa harmonia. Né? Eu acho que o presidente ele tem muito a oferecer para o PL e o PL para o presidente. Agora, a gente sabe que os diretórios, o partido regionalmente, não vai ser nada fácil você convencer já entendimentos que existem, isso pode ter traição. Mas eu acho que tanto o presidente quanto o presidente Bolsonaro, quanto o presidente do PL, tem que, de uma certa forma, levar isso adiante, porque ambos serão beneficiados num processo eleitoral que, sem dúvida nenhuma, vai ocorrer diante de um cenário econômico muito ruim. E a gente sabe que é importante, nesse momento, que o presidente tenha realmente um partido para acomodar, né, os parlamentares que estão com ele, e o PL, por sua vez, tem a chance de chegar, né, à presidência da República com apoio majoritário ao presidente Bolsonaro.
Falando desses benefícios, Miguel, quando o presidente Bolsonaro toma essa decisão de se filiar ao PL, naturalmente ele faz essa escolha por algumas razões, né? Fundo partidário, capilaridade, as chances de formar grandes bancadas, bancadas consistentes. Na sua avaliação, que partido que o presidente Bolsonaro vai encontrar justamente ao formalizar essa filiação ao Partido Liberal?
Bom, a gente já sabe que dentro do PL já existe parlamentares que foram beneficiados, principalmente no Nordeste, né, com emendas e estão apoiando o ex-presidente Lula. Né? Isso vai acontecer. Mas o importante é que as lideranças, né, do PL e o próprio presidente tenham um entendimento. Eu acho que para nós fazermos uma avaliação do que pode acontecer um monte de coisa, porque você sabe que política vai depender muito da popularidade do presidente daqui para frente, se o PL vai levar adiante esse acordo caso o presidente venha a perder popularidade, quais serão as exigências que o presidente poderá fazer daqui para frente também caso ele ganhe popularidade, que é possível isso acontecer. Então, é um acordo. Eu acho que tem que começar bem, você não pode começar com o pé trocado, e depois você vai acertando. Agora, não vai ser nada fácil, porque nós que conhecemos o presidente, conhecemos um comportamento de partido, a gente sabe que vai ter aí algumas trombadas que precisam ser equacionadas aí para frente.
Agora, Daúde, sobre a debandada, muitos parlamentares já sinalizaram que pretendem sair do PL com essa filiação do presidente Jair Bolsonaro. E o movimento contrário, outros também devem entrar no partido?
Não tenha dúvida, é uma composição que não agrada a todos, né? Então é evidente que alguns parlamentares dentro do PL vão sair e outros vão entrar. Agora, no frigir dos ovos, eu acho que o saldo vai ser muito positivo em torno de parlamentares e de possíveis, né, senadores que poderão ser eleitos. Então, a princípio, eu acho que isso não é uma preocupação, não.
Agora, Daúde, além das questões que envolvem as indicações dos candidatos nos estados, que me parecia um ponto muito sensível nessa negociação, eu gostaria que o senhor nos dissesse, analisasse, quais outros temas, assuntos lhe parecem importantes nessa negociação para que Bolsonaro e PL cheguem a um denominador comum. Naturalmente, nós sabemos que o presidente Bolsonaro defende uma agenda liberal e conservadora. Gostaria de escutá-lo a respeito.
Olha, não é fácil isso. A gente sabe, por exemplo, que o presidente vai nomear um vice-presidente, né? Vai ter que ter um vice-presidente, que não vai ser o atual, o Mourão, e, portanto, ele já disse que quem vai definir é ele, né? Ele não vai, talvez, ouvir, sim, mas ele vai ter essa definição. O outro aspecto é com relação à formação do ministério. O presidente, devido a essa agenda liberal que ele tem, conservador, ele não vai aceitar também qualquer indicação que não esteja de acordo com esse alinhamento. Agora, este problema é um problema que virá depois. Agora, o importante, por exemplo, vamos pegar São Paulo, né? A gente sabe que o eleitor paulista é muito conservador, né, nesse aspecto. Será que o nome do Tarciso tem um apoio aqui em São Paulo dos eleitores? Esse é um ponto, né? Eu acho que o presidente vai precisar avaliar também, né, apesar de ter a prerrogativa de indicar senadores e alguns governadores candidatos, ele vai ter que avaliar também a viabilidade eleitoral, né? Eu acho que isso é importante, não é achar que a situação vai definir, né, apenas com a indicação. Existem outras coisas. Agora, como você colocou, a capilaridade do PL é muito grande, né? E isso é um ponto que ajuda muito nessa situação. Mas, por enquanto, eu acho que vamos ter, sim, eu acho que vai ter alguma dificuldade nesse relacionamento para fazer um enquadramento das vontades, mas acho que no momento o importante é resolver logo isso e tocar esse barco para frente, que não existe muita opção, né, também para o presidente Bolsonaro em procurar agora um outro partido em outras condições.
Perfeito. Daqui a pouco nós voltamos a acionar o nosso analista convidado, Miguel Daúde. Agora, 4h40, mudando de assunto, o setor varejista está confiante para a retomada das vendas com a Black Friday e o Natal. O Marcelo Matos tem os detalhes.
Olá, nós falamos aqui do centro de distribuição das Lojas 100, que fica aqui na cidade de Salto. Vamos acompanhar aí a movimentação do varejo. Estamos ao lado do superintendente das Lojas 100, José Domingos Alves. Domingos, a gente observa que 2020, a pandemia, claro, surpreendeu a todos, o mundo. Acompanhei aqui o fechamento de vocês, das suas lojas. Mas ao que parece, 2021, mesmo com o avanço da vacinação, felizmente a flexibilização maior, as lojas ficaram menos tempo fechadas, mas acabou sendo um ano mais desafiador esse ano de 2021.
Marcelo, 2020, em março de 2020, quando começou realmente a pandemia ficar séria no Brasil e no mundo, todo mundo ficou assustado. Ninguém era desconhecido, ninguém sabia o que ia acontecer. Houve fechamento de lojas por um longo tempo, mas aí teve a retomada, né? O comércio voltou a abrir, voltou quase à normalidade e houve um aquecimento nas vendas. Então, você conseguiu recuperar praticamente o tempo que ficou fechado, você conseguiu recuperar em 2020. Porém, em 2021, havia uma expectativa que seria menos desafiador e, na verdade, não aconteceu isso. Até porque veio a inflação. Houve aí algumas dificuldades de produção, falta de produto, dificuldade de negociação com o fornecedor. Isso, evidentemente, que se tornou um ano um pouco mais complicado, vamos dizer assim, em termos de resultado. Porém, as coisas estão se normalizando. Eu acredito que, nesse último trimestre do ano, ele vai conseguir recuperar o que houve de perda durante os outros trimestres. Acreditamos muito nesse final de ano. Espero que a inflação ela não interfira tanto no resultado, em aumente tanto os preços, que se estabilize no que está. E espero um dezembro aí diferente do que nós tivemos nos últimos anos.
Nós temos no radar agora duas datas muito importantes para o comércio, Black Friday e Natal. Qual a expectativa de vocês justamente aí para essas datas? Claro que sabemos que estamos num ambiente político e econômico bastante complicado.
Vou dizer para você, Marcelo, que eu acredito que a confiança não está tão grande, né? Vamos ser sinceros. Mas há grandes movimentos da indústria e do comércio para gerar para o consumidor excelentes condições. Então, esse esforço, essa energia de fazer grandes promoções, eu tenho certeza que vai gerar um equilíbrio e nós vamos conseguir, sim, ter uma Black Friday interessante, com bons resultados e que consiga ajudar a gente a recuperar esse ano tão desafiador que é 2021.
Domingos, nós temos aí então esse final de ano, a grande expectativa para essas datas, como você disse, o ano que vem, ano de eleição, né? É difícil fazer planejamento no Brasil depois de 2 anos de pandemia. O que vocês imaginam em relação a investimentos que foram feitos, conseguidos aí ao longo desse ano de 2021? E o que pode já projetar para 2022, um ano de eleições?
Marcelo, ano de eleição, principalmente para presidente, sempre movimenta a economia. Embora a nossa eleição está um pouco complicada ainda, não temos candidatos certos para a eleição, mas já há um movimento, isso eu tenho certeza que no momento certo vai se estabelecer os candidatos e a economia vai ter uma resposta positiva. Em termos de investimento, nós não deixamos de investir em nenhum momento, desde a época da pandemia, investimos no ano de 2020, continuamos investindo em 2021, tanto é que inauguramos algumas lojas esse ano. Vamos inaugurar uma próxima agora, sexta-feira, na cidade de Mairiporã. Aliás, será a segunda loja na cidade de Mairiporã. Será no bairro Terra Preta. Temos mais 4 lojas em construção para serem inauguradas esse ano ainda. Para o próximo ano, temos uma expectativa muito boa para inaugurar aí de 12 a 15 lojas, já está na nossa programação. Ou seja, em termos de investimento, continuamos da mesma forma que nós sempre fizemos, crescendo de forma orgânica, com o pé no chão, e dando a nós uma musculatura, uma capacidade de crescimento sustentável, como tem sido ao longo dos nossos 70 anos.
Nós agradecemos a participação de José Domingos Alves, superintendente das Lojas 100, aqui na programação da Jovem Pan. José Domingos, muito obrigado, até a próxima.
Marcelo, eu que agradeço, estou sempre à disposição e até a próxima.
E agora voltamos aos nossos estúdios na Avenida Paulista.
Valeu, Matos. 16 horas 45 minutos. A CPI da Prevent Senior volta a ouvir médicos da operadora. Hoje, Michael Mendes está ao vivo com a gente, traz os detalhes. Boa tarde, Michael.
Olá, Kalina. Boa tarde a todos do Headline News. A gente fala ao vivo aqui da Câmara de Vereadores em São Paulo. Aconteceu hoje mais depoimentos da CPI da Prevent Senior. 3 médicos prestaram depoimentos hoje aqui na Câmara dos Vereadores. Um desses médicos, na verdade, é uma ex-médica, que é a Carla Morales. Ela falou durante horas aqui na CPI, dizendo que a Prevent Senior receitava mesmo o kit Covid-19 aos pacientes. O kit Covid que não é habitual de receitar em hospitais. Quem vai dar mais detalhes sobre essa CPI é o vereador, presidente aqui da CPI, da Câmara dos Vereadores, Antônio Donato. Vereador, conta pra gente. O depoimento da Carla foi de extrema importância porque ela acabou evidenciando para vocês que a Prevent Senior, operadora de saúde, ela receitava esse kit Covid-19 aos pacientes e ela era contrária, porque não tinha nenhuma eficácia.
Exatamente. A doutora Carla era infectologista-chefe. Ela não era uma médica qualquer na estrutura da Prevent. E ela, logo no início, segundo ela, a partir de abril de 2020, ela já tinha convicção que não tinha eficácia a hidroxicloroquina e outros medicamentos associados. E com isso ela se afastou desse núcleo que decidia a aplicação da hidroxicloroquina e ela também nos disse que isso era decidido centralmente numa estrutura da Prevent que se chama Pentágono, que digamos assim era o comando... A direção da operadora. E que vinha de cima para baixo essa indicação. E ela discordava porque ela, enfim, consultou inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia e ela não via nenhum respaldo científico nesse processo. Então esse depoimento foi muito importante, que mostra que existiam vozes contrárias e mesmo assim, vozes gabaritadas, e mesmo assim a Prevent continuou insistindo com o kit Covid.
A Carla Morales hoje, ela não faz parte da equipe da operadora Prevent Senior. Ela acabou saindo em setembro do ano passado ou setembro desse ano? O que ela evidenciou e por que dessa saída dela?
Segundo ela, ela saiu em setembro desse ano porque foram se acumulando desgastes, inclusive por essa posição dela, e ela preferiu sair, é isso que ela nos informou aqui. Então, ela tinha um cargo muito importante na estrutura da Prevent, né? Era responsável da infectologia E ela disse que depois dessa, digamos assim, essa divergência, ela foi para funções mais administrativas relativas à área da infectologia, mas menos na terapêutica e na indicação de remédios.
Outros dois médicos prestaram depoimento. São médicos que continuam na operadora Prevent Senior. E eles vieram com habeas corpus preventivos. Isso quer dizer que eles não tinham a obrigação de falar a verdade. Tudo indica que eles poderiam até mentir aqui na CPI.
Infelizmente o depoimento deles não nos ajudou muito, porque eles negaram coisas que são evidentes, né? Um dos médicos negou que existisse o kit Covid. Nós temos dezenas de usuários da Prevent que já nos passaram o kit, fotos, situações. Então, é um depoimento, infelizmente, de pouca credibilidade. Mas, de toda forma, de cada depoimento a gente vai pegando alguma coisa para entender a estrutura da Prevent, entender a cadeia de comando e como as decisões eram tomadas.
Então... O médico que falou que não existia o kit Covid é o Fernando Oikigawa ou o Saulo Oliveira?
Fernando Oikigawa. Ele que falou explicitamente que cada médico receitava e que o que era enviado para os pacientes não era um kit padronizado. E a gente tem imagens de produção de kits padronizados e tem mais do que isso a informação dos usuários da Prevent que receberam kits em casa, até usuários que não tinham Covid receberam o kit em casa.
Os próximos passos vocês vão ouvir os três médicos que elaboraram o dossiê da Covid-19 e que fez parte da comissão em Brasília.
Exatamente. São três médicos denunciantes, Dr. Walter, Dr. Jorge e Dr. Andressa. Eles estarão aqui semana que vem e serão fundamentais para a gente aprofundar o entendimento de como era a cadeia de comando e de como as decisões eram tomadas em relação a indicar tratamentos que não tinham mais validação científica. É evidente que no começo da pandemia isso tudo estava em discussão, mas a partir do segundo semestre do ano passado é um ponto pacífico que já não tinha mais validade esses tratamentos.
Tá bom, conversamos com Antônio Donato, vereador aqui da Câmara Municipal de São Paulo, presidente da CPI da Prevent Senior. Então, os três médicos que vão prestar depoimentos na semana que vem, Walter Souza Neto, Andressa Jobert e também Jorge Jobert, marido e mulher. Esses três médicos foram os principais que elaboraram o dossiê da Covid-19 que fez parte da CPI em Brasília. Kaline e Daniel.
Obrigada pelas informações, Michael Mendes.
4:50, vamos falar da PEC dos precatórios, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ao presidente do STF, Luiz Fux, que o Congresso vai elaborar uma resolução para ampliar a transparência na execução das emendas de relator. E justamente sobre esse assunto, a Jovem Pan ouviu mais cedo o senador do Podemos do Paraná, Oriovisto Guimarães. Nós separamos um trecho, acompanhe.
A PEC alternativa que nós colocamos para o governo, nós estamos proibindo definitivamente as tais RP9, as emendas do relator. Nós sabemos muito bem que essas emendas do relator é o foco de todo mal. Isso é um mensalão legalizado. Isso é um mercado em que os deputados e senadores se vendem em troca de verba. Ao invés de pensarem no país, pensam no seu curralzinho eleitoral e na sua próxima eleição. Isso precisa acabar. Isso é uma maneira nojenta de fazer política. Ao acabar com isso, só aí nós liberamos para o presidente Jair Bolsonaro 20 bilhões de reais que estão colocando nisso.
Momento de chamar o nosso analista Miguel Daúde. Miguel, como o senhor avalia justamente a elaboração de uma proposta alternativa à PEC dos precatórios? Por favor.
Bom, eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão da PEC dos precatórios, porque esse assunto já foi longe demais. Né? Por que foi longe demais? Eu só vou dar uns números aqui para que a gente possa avaliar, né, o desastre que isso está sendo para o Brasil. No meio do ano, o ministro Paulo Guedes disse que caiu um meteoro e tinha lá 89 bilhões de precatórios para serem pagos. E ali começou toda a confusão. Quando você olha os números, né, do câmbio, bolsa, você começa a perceber que a expectativa e a discussão mal feita desse assunto, quer dizer, eu acho que o governo ele estava correto, você tinha que mexer no orçamento, por dois motivos. Uma, porque surgiu, né, esse volume de precatório, e o outro motivo é que o governo, no orçamento, esperava um índice inflacionário que foi muito mais alto. Então, o orçamento, evidentemente, não cabia esses precatórios. E não arrumaram uma forma, né, o Congresso discutindo esse assunto, porque agora nós vamos ajustar isso, ajustar aquilo, e o assunto não resolveu. Então, eu vou dar só um número aqui para a gente ter noção do quanto isso é perverso. Nós estamos tentando, quer dizer, o governo, o país está tentando pegar um valor que é para poder pagar um auxílio emergencial que é necessário, que é a consequência da pandemia. Na pandemia, o Brasil gastou 700 bilhões e não aconteceu nada. O mercado não entrou em estresse. Né? Não entrou, estava tudo bem, né? Isso aí não pode, isso aí tudo bem, está previsto, não, isso não fura o teto porque está fora do teto. E qual é a diferença do dinheiro? É um dinheiro diferente? Não. Então, possivelmente, eu acho que o Congresso tinha que ter um entendimento com o presidente naquele momento de dar uma saída, porque de lá para cá, você vê, o dólar subiu, impactou na inflação, né? Impactou na inflação, o Banco Central teve que aumentar a taxa de juros, está se imaginando uma taxa de juros de 12% no começo do ano que vem. Aí você olha a dívida do Brasil, que é de 7 trilhões, né? Da União, dos Estados e do município, 50% indexada pela Selic, 10 pontos na taxa Selic. Só aí são 350 bilhões de reais que vão ser jogados no custo da dívida. E mais, isso vai ser mais, porque o impacto do outro restante da dívida, a gente pode contar por baixo 500 bilhões, porque nós estamos numa discussão que já deveria ser resolvida. Nós tínhamos que ter resolvido isso. Porque, não, mas agora o mercado fica em estresse. Não, espera aí. Os precatórios surgiram no momento em que você tem lá uma dívida que você não é obrigado a reconhecer isso para estabelecer o teto de gasto. Então, eu acho que passou da hora, eu acho que o Senado tem que resolver isso logo. Essa questão de comparar, até é um mensalão. Não é mensalão. Mensalão não foi isso. Mensalão foi outra coisa. Essas emendas têm que ter transparência? Sim, eu acho que a sociedade quer saber realmente quem que está usando esse dinheiro e para quem está usando. Mas aí você induzir que tenha corrupção, excelente, não é verdade.
Tá bom.
Então, portanto, eu tenho que resolver isso logo. Desculpa.
Perfeito.
Aí.
Imagina, Miguel, estamos com o horário apertado, agradecemos demais sua participação. Miguel Daúde, analista político e econômico, volte mais vezes à Jovem Pan News.
Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.
16h56, ficamos por aqui, agradeço o carinho da sua companhia, da sua audiência, a gente volta a se ver amanhã. Daniel Caniato, obrigada.
Com certeza, Kalina Sabino, valeu demais. Na sequência, claro, muita notícia, muita informação e discussão com o 3 em 1. Continue na programação da Jovem Pan News. Tchau, tchau.
A Sabesp apresenta toques para economizar água.
Abriu, usou, fechou.
Primeiro, toca aqui comigo. E feche a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensaboar.
Abriu, usou, fechou.
Anote este toque. Use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer três fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede, e isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
Três em um.